Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 30 de setembro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: assédio em Palmas escancara o problema recorrente às mulheres que pedalam. Covid afeta o coração e pode deixar sequelas em sobreviventes, aponta a pesquisa da PUC Paraná. Entidades do Paraná se manifestam contra a proposta que prevê aumento das taxas dos cartórios. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Polícia Civil do Paraná já identificou os quatro envolvidos na ocorrência de importunação sexual e lesão corporal em Palmas, na região sudoeste do Paraná, no último domingo, que ganhou destaque nacional. No crime, filmado pelas câmeras de segurança, Andressa Lustosa cai da bicicleta após o carro se aproximar e o passageiro passar a mão no corpo dela. Um deles está preso e eles foram identificados após denúncias anônimas. E o caso do assédio em Palmas escancara problema que é recorrente às mulheres que pedalam. A reportagem é de Fernanda Nardo.
O vídeo que se espalhou nas redes sociais evidenciando a agressão sofrida pela ciclista Andressa Lustosa em Palmas, no sul do estado, é o retrato de um problema recorrente sofrido por ciclistas, o assédio. O vídeo mostra Andressa caindo depois de ter sido tocada por um indivíduo que seguia de carro. A professora de história e cicloativista Viviane Mendonça, de Curitiba, está à frente do coletivo Vou de Bike Salto Alto, que reúne mais de 23 mil mulheres de diversas regiões, destacou que relatos como esse são frequentes.
É uma pena que a gente viu, que o Brasil inteiro viu, mas que ela acontece com muita frequência e que, na maioria das vezes, não dá tempo de registrar. Ou o homem está numa moto, ele passa muito rápido, então ela não consegue nem identificar quem fez isso com ela. Sem falar no constrangimento da situação.
Viviane ressalta que são diversas as formas de intimidar e coagir uma mulher ciclista, que vão desde o toque até comentários grosseiros sobre a aparência e vestimentas.
Em especial, a roupa da ciclista, ela é muito justa ao corpo. Então, o fato de ter roupa curta, apertada, que é do nosso esporte, não quer dizer que a gente está naquela situação com essa roupa querendo receber elogios que não são bacanas, ofensas, situações de constrangimento e, de fato, o assédio quando acontece, como no vídeo, por exemplo, né?
Segundo a cicloativista, os relatos que ela recebe no grupo Vou de Bike Salto Alto demonstram que esse tipo de atitude acaba sendo um obstáculo para as mulheres que pedalam e também para as que desejam iniciar no esporte ou até mesmo utilizar a bicicleta para a mobilidade diária, como ir ao trabalho ou levar o filho à escola.
E aí a gente vai para uma situação que também eu tenho percebido nos relatos das mães que gostariam de passear com seus filhos, mas também sentem medo da situação. Então a gente está falando de um ambiente tão tóxico que eu tenho que me privar do meu direito de ir e vir, eu tenho que me privar da minha liberdade, porque a bicicleta é pura liberdade. As duas rodas te dão extrema, extrema liberdade, ou a sensação de liberdade. Eu tenho que me privar disso por esse medo, pelo fato de ser mulher.
Para Viviane, uma das formas de mudar esse cenário é a educação, para que seja possível agir de maneira mais humana e respeitosa com o próximo, principalmente com as mulheres. Além de falar sobre o assunto, conversar com outras mulheres e denunciar esse tipo de agressão.
O fato desse vídeo ter sido espalhado pelo Brasil inteiro, eu acho que é um dos pontos mais fortes que a gente tem na mão hoje, que é a imagem, onde o agressor ou o assediador, ele não tem como desmentir isso. Então a mulher muitas vezes ela recua, ela não fala, ela não abre para ninguém ou não vai até uma delegacia porque ela não consegue provar. E claro que a gente, além disso tudo, tem que falar, tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que mostrar o que está acontecendo. Porque cada vez que eu recuo, é como se não tivesse acontecendo.
Repórter Fernanda Nardo.
Com a criação de 21.973 postos de trabalho formais, o Paraná teve o melhor saldo em agosto na região sul e o quarto melhor resultado do país no último mês. Os dados são do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O Paraná também ultrapassou a marca de 150 mil vagas no acumulado do ano, com saldo de 153.696 empregos com carteira assinada em 2021. Terceiro melhor resultado do ano no estado, o número de vagas abertas no último mês é 35,5% superior a agosto do ano passado, com um avanço de 57,2% em relação a julho. O saldo de empregos se manteve positivo durante todos os meses de 2021 no Paraná. O governador Ratinho Júnior assinou nesta quarta-feira um convênio para a liberação de R$ 176 milhões em recursos para melhorias em 8 cooperativas paranaenses por meio de crédito concedido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. No mesmo evento, ele também sancionou a lei que autoriza uma nova captação de recursos pelo BRDE junto ao novo Banco de Desenvolvimento, até o valor de €134,6 milhões, para investir em infraestrutura urbana e projetos sustentáveis nos municípios paranaenses. O governador Ratinho Júnior falou sobre a importância dos anúncios.
É uma oportunidade, né, do BRDE, que já é um banco que tem 60 anos, que tem uma participação no desenvolvimento do estado do Paraná há bastante tempo e automaticamente colabora para que as empresas cooperativas possam investir mais no nosso estado e gerar mais emprego aqui no Paraná. Só hoje nós assinamos praticamente quase R$ 200 milhões, R$ 180 milhões para várias empresas aqui do Paraná que vão abrir, ampliar suas indústrias, vão criar novas empresas, né? E automaticamente isso vai ajudar a gerar mais emprego, não só na construção de todos esses investimentos, que são novas plantas industriais, barracões industriais, mas depois disso pronto, são mais empregos gerados pelo nosso estado. Então é um dia muito importante de assinatura. O BRDE está fazendo esse ano 60 anos, então são 60 anos de história, que tem ajudado no desenvolvimento do Paraná, e a cada ano ele vem aumentando a sua participação no mercado, investindo junto com os nossos empresários, comerciantes, empreendedores do Paraná, nos seus negócios, e isso vem gerando muito emprego no estado.
Bazar Amigos do HC reúne produtos apreendidos pela Receita Federal. Os detalhes no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
Um bazar promovido pela Associação Amigos do HC terá produtos apreendidos pela Receita Federal, como eletrônicos, brinquedos, perfumes e produtos para casa. A renda obtida nas vendas será revertida para o Programa de Atenção à Pessoa Idosa da Associação. O evento acontece entre os dias 4 e 6 de outubro e vai acontecer de forma virtual. Mais informações: www.amigosdohc.org.br. Repetindo, amigosdohc.org.br. A CETRAN, Superintendência de Trânsito de Curitiba, está promovendo um leilão para a venda de 48 veículos com lances iniciais a partir dos R$ 500. Para participar do leilão, basta fazer um cadastro na internet e informar os dados exigidos, como documentos e informações pessoais. Em seguida, o interessado pode fazer uma oferta. O maior valor será o vencedor. O resultado será divulgado na quinta-feira, dia 30, e os lances devem ser feitos pela internet. Mais informações: vipleilões.com.br. Repórter Jomar Valença.
Grupo que reúne as principais entidades representativas da sociedade civil organizada no Paraná, chamado G7, encaminhou um ofício ao Tribunal de Justiça do Paraná, manifestando posição contrária ao aumento das taxas administrativas dos cartórios extrajudiciais, proposto pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná, a ANOREG. O documento do G7 foi protocolado no TJ nesta quarta-feira. Pela sugestão da ANOREG, os aumentos podem ultrapassar, em alguns casos, 500% no valor de serviços. Um dos motivos defendidos pelas entidades é de que a análise técnica da proposta, realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná, demonstra aumentos acima da inflação, o que seria um desrespeito à sociedade brasileira. Fique agora com os destaques da economia com José Ville.
Economia.
A inflação da indústria teve alta de 1,8% no mês passado. Este foi o índice de preços ao produtor na comparação com julho. Os dados são do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e tem base na alta dos preços de produtos na porta das fábricas, ainda sem os impostos e fretes. No ano, o aumento acumulado nos preços da indústria chegou a 23%, e no prazo de 12 meses, a alta foi de 33%. A pesquisa mostra que a demanda aquecida do comércio internacional e a desvalorização do real frente ao dólar pressionam a alta dos preços industriais no mercado interno. No setor alimentício, as exportações de produtos como soja e milho pressionam para cima os custos das rações para animais e, por consequência, os aumentos das carnes. No quadro geral, a principal influência nos preços industriais de agosto foi no setor de alimentos. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, o tempo fica instável em todo o Paraná. Mais nuvens entre o sul e o leste do estado com temperaturas mais amenas, inclusive no litoral. Nos demais setores, esquenta à tarde com algumas chuvas isoladas. A temperatura máxima prevista para Maringá é de 35 graus, 33 graus em Londrina, 32 em Foz do Iguaçu, 33 graus em Cascavel, 30 em Pato Branco, 25 graus em Guarapuava, 29 graus em Telêmaco Borba, 21 em União da Vitória, 18 em Curitiba e 21 graus em Paranaguá. No próximo bloco, Covid afeta o coração e pode deixar sequelas em sobreviventes, aponta pesquisa da PUC Paraná. Implantação da tecnologia 5G é debatida em audiência pública na Assembleia Legislativa. E tem ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.